Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A doença celíaca é rodeada de mitos acerca dela. Neste episódio, abordaremos algumas das especificidades desta doença. Eu sou Alexandre Tempone e hoje vou conversar com Eduardo Garcia Vilela, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor. Agradeço a participação aqui no Saúde Consciência. Professor, qual a diferença da doença celíaca para a intolerância à glúten?
A doença celíaca é uma doença de caráter imunológico. Então, ela dispara um processo inflamatório que vai gerar essa reação dentro da parede do intestino. Então, existe essa sensibilidade ao glúten celíaca, que gera essa reação inflamatória, mas existe a sensibilidade ao glúten não celíaca, que não dispara esse processo inflamatório na parede intestinal. É interessante que a doença celíaca não significa que a pessoa ingeriu o glúten, o trigo, um pão hoje, é que ela vai imediatamente ter os sintomas. É um processo que não gera algum tempo. Ela pode ter uns sintomas mais precoces, mesmo já tendo a doença há mais tempo. Mas ao contrário da sensibilidade ao glúten não celíaca, ela come e tem um sintoma, tem uma diarreia, tem uma distensão abdominal praticamente imediata após a ingestão.
Entendi. E qual a relação da doença celíaca com outras doenças autoimunes?
A doença celíaca, por ser uma doença de caráter imunológico, por gerar uma alteração na barreira intestinal, quer dizer, a gente tem aí uma permeabilidade intestinal no paciente celíaco aumentada, isso faz com que haja uma maior translocação, maior passagem de antígenos que podem estar associados a fenômenos imunológicos fora do intestino. Então, o diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune associada à doença celíaca. A tiroidite Hashimoto, que causa o hipotiroidismo, é outra. Doenças reumatológicas estão associadas à doença celíaca, não com a frequência do diabetes e do hipotiroidismo, mas também estão associadas. A doença inflamatória intestinal, doença de Crohn. Enfim, infelizmente, existem outras doenças imunológicas por conta desse mecanismo patológico da doença, dessa permeação aumentada de antígenos, que pode disparar fenômenos imunológicos à distância também.
Professor, poderia nos explicar o que é e quais os riscos da contaminação cruzada?
Essa questão ela é importante e, ao mesmo tempo, ela é polêmica. Existe a possibilidade, sim, de contaminação cruzada. Um exemplo clássico que eu vou dar aqui é numa padaria que você faz a massa de um pão com trigo e utiliza a mesma superfície para fazer um pão sem trigo. Então, você pode ter resíduos ali do glúten e isso gerar essa contaminação cruzada. Até que ponto que pequenas contaminações cruzadas podem inferir em piora da doença ou não controle da doença, isso também é questionável. É questionável até que ponto alguns pacientes celíacos, talvez a maioria deles, tolerem pequenas contaminações. Então, isso é importante falar porque a gente não pode neurotizar a população celíaca a tal ponto de a gente estar sempre policiando qualquer mínimo nível de contaminação. Não necessariamente um mínimo nível de contaminação pode gerar problemas nesses pacientes celíacos. Agora, um paciente que não responde adequadamente, ou que a gente faz o controle por biópsia, não restabeleceu o padrão normal da arquitetura da mucosa do intestino, nós vamos sim policiar mais, ver o que está acontecendo, ver se ele está transgredindo voluntariamente ou não, porque infelizmente a transgressão voluntária também acontece. E esses casos que a gente não identifica essa transgressão voluntária, a gente tem que pensar que no não controle adequado da doença, essa contaminação cruzada pode ser responsável por isso.
Professor, muito obrigado pela participação ao longo desta semana aqui no Saúde Consciência. E a nossa série sobre doença celíaca chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar... Professor, muito obrigado pela participação ao longo desta semana aqui no Saúde Consciência. E a nossa série sobre doença celíaca chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E siga também o nosso podcast semanal. É só buscar por Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa edição foi produzida por Débora Nascimento. Eu sou Alexandre Tempone. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.